ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, nessa segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa com a informação que vem de Belo Horizonte. Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. Depois do empate no final de semana, 1-1 com o Betim, com o modesto Betim, a decisão foi tomada nessa segunda-feira pela diretoria. O Diniz já estava pressionado desde o final do ano passado. A informação, inclusive, inicialmente após a última rodada, é de que ele não continuaria. As coisas mudaram, ele acabou ficando. Mas agora, depois dessa pré-temporada curtinha nos Estados Unidos e esse início ruim no Campeonato Mineiro, o Diniz deixa o cargo. E aí o plano A do Cruzeiro, o plano A da Raposa, passa a ser Renato Gaúcho, que recentemente recebeu propostas do Vasco e também do Santos. E aí o próprio Renato, nas suas redes sociais, divulgou uma nota dizendo que agradecia as propostas, mas que era momento de descansar e ficar com a família. Luciana Zogaib está comigo até às 6h30. Renato já descansou, já ficou com a família. Tudo bem, Lu? Boa noite.
Boa noite, André Marques, a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Rapaz, essa demissão do Diniz era tão certa quanto 2 + 2 = 4, né? Porque já no ano passado...
Não fluiu, né?
A gente já tinha achado até, inclusive, muito estranha a permanência dele, depois de todo aquele imbróglio, né? Dele ter criticado abertamente também, né? O diretor do Cruzeiro e depois as coisas voltarem atrás. E agora, mostra que o Cruzeiro está um pouquinho sem um planejamento realmente definido. Apesar de estar com dinheiro, de estar com força no mercado, se não queria permanecer com o Diniz, podia ter demitido ele no final do ano e ter começado já o novo ano, a pré-temporada com o novo técnico, né? Mas futebol brasileiro é isso daí. E dizem que os campeonatos estaduais não valem nada, né? Mas acho que o Renato Gaúcho, né, o Portaluppi, vai encaixar bem, porque ele é um cara bom de grupo, né? E o Cruzeiro que tá aí com muitas peças novas, muitos jogadores, né, com as suas estrelas e tal. Então eu acho que o Renato é um nome interessante para tentar colocar ali todo mundo na mesma linha, na mesma página. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai aceitar, se as coisas vão realmente fluir, né?
E é engraçado que nas redes sociais vazou lá acho que é uma fake news, imagino que seja uma fake news, de que o Tite poderia assumir o cargo, seria o plano B. Imagino que passaria pela cabeça do Gabigol.
Foi uma brincadeira, né, aí isso daí que fazem, né, porque de fato o Gabigol quando foi pra lá, e o próprio presidente,
sim,
né, o próprio diretor,
na coletiva de apresentação,
foi até meio feio, né, acho que o Tite, apesar de qualquer coisa, merece respeito, né,
claro.
Um profissional que sempre respeitou a todos.
É um
também,
grande treinador.
E né, tem o seu mérito. Agora, ia ser realmente engraçado, né? A gente vê o raio cair de novo, né? Porque o Gabigol lá atrás, quando estava no Flamengo, sem nem imaginar que o Tite dirigiria o Flamengo, né? Falou aqueles impropérios lá pro Tite.
Quando não foi pra Copa, né?
E depois o Tite veio. E agora já pensou se ele cai de novo por lá? Mas acho muito difícil, até por conta
não
dessa...
Não é possível que o presidente do Cruzeiro lá, o dono da SAF, vai rasgar dinheiro, né?
Não, não vai.
O Gabriel vai desmotivar na hora.
Eu acho que nem o Tite aceitaria também. Eu acho que ele também já tá no outro patamar aí pra também poder não ir nessa, né?
É verdade. Bom, e quem começou bem com o time titular no Campeonato Carioca foi o Vasco, né? Venceu no meio de semana o Madureira e ontem mais uma boa atuação, 4-1 em cima da Portuguesa da Ilha. E o Rodrigo Ricardo conta tudo. Boa noite, RR.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. Foram apenas 2 jogos com o time principal, mas o Vasco do técnico Fábio Carilli mostra-se promissor. Depois de vencer o Madureira por 2-0 em Manaus, o Gigante da Colina goleou neste último domingo por 4-1 a Portuguesa, diante da sua torcida em São Januário. O meio de campo com Tietê, Paulinho e Jair é um dos destaques.
Bom, acho que é uma briga boa, colocar uma dorzinha de cabeça pro treinador. Então, é estar preparado para quando tiver a oportunidade e aproveitar da melhor maneira possível.
Além de Hugo Moura, Matheus Cocão também briga por uma vaga no meio, assim como a disputa em outras posições do time. Como explica Fábio Carilli?
Pode ser sim. Eu falei agora há pouco a respeito do equilíbrio que tem o elenco em algumas posições, e o meio de campo é uma delas, né? Eu sei que quem eu colocar vai dar resultado, vai dar trabalho. A respeito do Alex, é um jogador que ele vem cumprindo um papel de lado, muitas vezes acompanhando o lateral, e é um cara que gosta da área, que gosta de fazer gol. Sobre Payet, daqui um pouquinho pode ser Payet com o Coutinho, mas eu não posso, eu não vejo nesse momento eu começar com os dois, depois no final de uma partida eu não ter nenhum dos dois. Esse 10 que chega na área, que pisa, que tem lance, o Payet é claro que através de passe, e o Coutinho através muitas vezes de um drible, de ele trazer para dentro e definir com um passe, uma finalização igual foi o gol que ele fez hoje, que acho que a maior marca dele, dos gols deles, é trazer para dentro e achar esse canto. Então é um grupo que ele é equilibrado e pode sim, né? Não tem time definido, nunca vou fazer isso. Claro que eu tenho minhas preferências nesse momento, mas respeitando todos e deixando todos buscando seu espaço.
O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, em São Januário, para enfrentar o Maricá, que lidera o Campeonato Carioca após 5 rodadas com 11 pontos. O Cruz Maltino soma 9 pontos e ocupa o terceiro lugar da tabela. Outra boa notícia no Vasco é que avançaram as negociações para Rayan renovar com o clube. O atacante está na Venezuela, com a seleção brasileira sub-20 disputando o Sul-Americano. O jogador está nos planos de Fábio Carilli para ser uma nova opção ofensiva. No último fim de semana, Rayan foi vítima de injúria racial por parte de um jogador boliviano. Uma pena, André, que esse racismo ainda siga se repetindo no futebol.
Eu já vou falar mais um pouquinho sobre isso, o caso do Léo, mas antes aqui com a Luciana Zogaglio. Ô Luciana, quem parece que já tá no Vasco há muito tempo, não sentiu nada a estreia, pra ele foi a mesma coisa, é o Tietê. Impressionante como caiu bem.
Pois é, foi como uma luva, né, aí nesse meio do Vasco. Acho que a experiência, né, do Carilli, a forma como ele veio pra arrumar aí o time, eu acho que caiu também muito bem, conseguindo extrair, né, o melhor das peças que tem. Isso a gente viu que, por mais que sejam adversários, né, mais fracos nesse início de Campeonato Carioca, deu para ver, né, o Vasco assim, com muita troca de passes, com muita movimentação dos seus jogadores, e isso é bem promissor, né, pro desenrolar aí da temporada. Então, acho que vai muito bem, inclusive também o Verrete agora parece que já desenrolou, né, vai renovar aí com o Vasco, tá com a renovação aí bastante já encaminhada, que é uma peça fundamental, né, para a equipe.
Bom, e a gente falou do racismo que sofreu o Rayan lá no Sul-Americano Sub-20, o caso do zagueiro Léo Pelé, do Atlético Paranaense, é um caso ainda, se é que tem caso pior, né? Mas é um caso que todo mundo viu o que aconteceu, o vídeo tá aí para quem quiser acompanhar nas redes sociais. O Léo compareceu hoje na Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos para registrar o boletim de ocorrência após ser vítima de racismo. No último sábado, o jogador foi chamado de macaco após ser expulso no empate sem gols com o Coxa, lá no Couto Pereira, no Clássico Atletiba. Em conversa rápida com a imprensa, Léo cobrou respeito e afirmou que vai tomar as medidas cabíveis.
Momento difícil, não é fácil. Acho que eu tô fazendo o que tem que ser feito. Todo mundo sabe que eu luto essa causa, cara. E, infelizmente, passar por isso, acho que não é legal. Não é legal. Nesse momento, que é muito próximo da minha família. E fazer o que tem que ser feito aqui para que essa pessoa não cometa mais isso com ninguém.
Você está recebendo um apoio grande do Atlético, né, Léo, nesse momento?
Sim, recebendo um apoio grande do Atlético e agradecer só ao clube, a cada torcedor pelo apoio, cara. Levantar a cabeça, continuar trabalhando, mas fazer o que tem que ser feito, que é o mais justo.
Como é que foi de ontem para hoje, Léo? Como é que foi? Como é que tá sendo para você essas últimas horas aí?
Não tá sendo fácil, mas tá perto da família, sabe, cara? Acho que eu deixo muito claro, a gente não pode ocupar um lugar de vítima no momento nenhum. Acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito para que a pessoa, né, pague pelos seus atos, né? A gente só pede respeito, né? Respeito e igualdade, só isso.
É o básico, né? O normal, respeito e igualdade para todos. Em nota, o Atlético Paranaense informou que está adotando todas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos na forma da lei e que segue prestando total apoio ao Léo Pelé. Já o Coritiba se posicionou através de nota publicada nas suas redes sociais, repudiando o episódio e destacando que vai buscar identificar o torcedor. Pelo que eu vi, ele já foi até identificado.
É, exatamente. Isso que eu ia falar aqui, atualização agora também, a Polícia Civil do Paraná, né, já... É, intimou uma pessoa suspeita, né? Assim, seria um suspeito através das imagens, né, que o Coritiba acessou do estádio, chegou ao nome de quem seria o possível responsável por essas ofensas. E então ainda não temos esse nome, né? Porque ainda as investigações não são 100% conclusivas.
Se confirmado, é cana nele.
A princípio é um suspeito, mas já foi intimado. E se realmente for confirmado, é cana. E tem que ter alguma forma de acabar com isso, de punir severamente essas pessoas, né? É, maior rigor de fiscalização dentro dos estádios, identificação hoje, tem muitos estádios que já têm o acesso biométrico, evitar que essas pessoas possam voltar a frequentar, enfim, é lamentável.
É, tem câmera para tudo que é lado nos estádios hoje em dia, nos principais, né? Nos estádios de Série A, de Série B. Então vai conseguir identificar, vai conseguir prender, só não prende se não quiser. Bom, são 6:11.
Momento Estádio
com Luiz Ferreira.
E o Brasil fez história no Australian Open. Não é filme repetido não, meu amigo. A mineira Vitória Miranda foi campeã júnior na chave de simples do Aberto da Austrália de tênis em cadeira de rodas. Ela derrotou a estadunidense Sabina Tsaus por 2-7-1, parciais de 0-6, 6-3 e 7-6. Com o título individual, Vitória se despede do Grand Slam australiano com duas conquistas. Além do torneio de simples, a mineira de 17 anos já havia sido campeã de duplas femininas na última quinta-feira. Ao todo, o Brasil saiu de Melbourne com 3 troféus, já que o também mineiro Luiz Calisto subiu ao lugar mais alto do pódio nas duplas masculinas júnior. Para ser campeã individual, Vitória venceu a letã Alina Mosco e a belga Luna Grip na primeira fase. Em ambos os jogos, o placar foi de 2-7-0 para a mineira. Sua única derrota foi justamente contra a Sabrina, também por 2-7-0. Donas das melhores campanhas, a estadunidense e a brasileira se encontraram na grande final. E, desta vez, Vitória levou a melhor. Após a partida, a brasileira analisou sua participação no Australian Open.
Consegui dar o meu melhor, consegui me superar dentro de quadra. Eu fui campeã de simples e de dupla. Estou muito feliz, é a realização de um sonho. Saber que toda a dedicação, todos os treinos, está dando resultado. Eu acho que é isso. Agora eu vou voltar para casa mesmo, trabalhar o que não foi tão bom aqui e se dedicar bastante para os próximos torneios.
Natural de Belo Horizonte, Vitória Miranda nasceu prematura e tem apenas 10% da potência nas pernas. Por causa de sua condição, o médico chegou a dizer que ela teria apenas poucos meses de vida. No entanto, Vitória hoje é a líder do ranking mundial júnior e acumula títulos internacionais. Antes dos dois troféus no Australian Open, ela já havia conquistado 2 medalhas de ouro no Parapan de Jovens de Bogotá, em simples e duplas mistas, ao lado justamente de Luiz Calisto. Em Melbourne, a mineira ainda repetiu um feito da tocantinense Jade Lanai, também campeã da chave de simples e de duplas femininas em um grande slam. Em setembro de 2022, Jade conquistou os 2 troféus no US Open. E falando em fazer história, o Brasil segue muito bem no Campeonato Mundial de Handebol Masculino. Já garantida nas quartas de final da competição, a seleção brasileira venceu a Espanha por 26-25 e conquistou a primeira vitória sobre o adversário de domingo em partidas oficiais. O próximo compromisso será diante da Dinamarca, na próxima quarta-feira, às 13h30, horário de Brasília. Vale lembrar que os dinamarqueses estiveram nas últimas 3 finais olímpicas e venceram 2 delas, na Rio 2016 e Paris 2024. Além disso, a equipe busca o tetracampeonato mundial consecutivo e venceu as 6 partidas que disputou na edição de 2025. Parada dura para o Brasil, hein? E a gente encerra esse momento estádio falando dos bons resultados do Brasil nos esportes na neve. O brasileiro Lucas Pinheiro conquistou a medalha de bronze na etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino realizado em Kitzbühel, na Áustria. Competição que reuniu os principais atletas do planeta. Ele completou as 2 descidas do slalom em 1 minuto 41 segundos e 68 centésimos. Com o bronze na Áustria, o brasileiro chega a 3 medalhas conquistadas pelo Brasil. Ele havia sido prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos, Unidos e Adelboden, na Suíça. Além das três medalhas conquistadas pelo Brasil, Lucas já tinha no currículo 14 pódios quando defendia a Noruega. Vale lembrar, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira e passou a representar o uniforme verde-amarelo nesta temporada. E já Nicole Silveira conquistou a inédita medalha de ouro no Skeleton durante o Campeonato Pan-Americano de 2025, sediado em Lake Placid, nos Estados Unidos, alcançando um feito inédito. A gaúcha anotou 55 segundos e 30 centésimos e 55 segundos e 61 centésimos nas suas duas descidas, perfazendo 1 minuto, 50 segundos e 91 centésimos, chegando ao topo do pódio, acompanhadas pelas canadenses Hayley Clark e Jenny Channel. Em novembro do ano passado, Nicole venceu a própria noiva, a belga Kim Millemans, e ficou com a medalha de ouro na segunda etapa da Copa da Ásia de Skeleton. Dias depois, a gaúcha foi a responsável por conquistar a primeira medalha do Brasil numa Copa do Mundo de Inverno. Ela terminou em terceiro lugar e ficou com a medalha de bronze.
6 e 16.
Bola laranja.
Boa noite, tudo bem, Igor Santos?
Fala, André, tudo bem? Olha, infelizmente, o fato relacionado ao basquete que mais chamou a atenção no fim de semana não foi uma jogada ou um jogaço. Quer dizer, Flamengo e Vasco vinham bem fazendo um jogo interessante na manhã desse domingo no Maracanãzinho pela Copa Super 8. Mas no segundo tempo as coisas foram para um caminho completamente diferente, com confusão dentro e fora de quadra, e aí não tem como escapar desse assunto. O principal desdobramento foi quando o Vasco se retirou de quadra por alguns instantes no último quarto, depois que o Eugênio e o Léo Figueiró, que iam sair do jogo, foram alvejados por garrafas d'água atiradas pela torcida do Flamengo, que era a única presente ao ginásio. Numa partida que recebeu menos de 2 mil pessoas, a segurança estava inexplicavelmente frouxa. Não precisa ter pancadaria para perceber os riscos que isso causa. Segurança é prevenção, não é uma medida para se tomar depois que o problema acontece. Também faltou transparência durante o processo para se entender o que ia acontecer, se o Vasco voltaria ou não à quadra. Ninguém sabia até o time deixar o vestiário e reaparecer na quadra. A arbitragem deixou bastante a desejar e ajudou a deixar os ânimos ainda mais acirrados do que eles já seriam em um clássico de muita rivalidade e de caráter eliminatório. Enfim, muitos erros aconteceram e, a julgar pela publicação do NBB no X, antigo Twitter, os acontecimentos devem ir parar no Tribunal Desportivo, o STJD. No mais, o fim de semana teve as quatro equipes anfitriãs avançando no Super 8. Minas e Brasília, de um lado, Flamengo e Franca, do outro, seguem firmes na disputa, com as semifinais sendo realizadas amanhã e quarta-feira. A gente vai torcer para que dessa vez sejam jogos tranquilos e sem maiores contratempos. É isso, André, um abraço e até a próxima.
Até a próxima, Igor. Hora do Esporte Internacional.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos lá para o nosso passeio pela Europa, começando com o campeonato inglês, a Premier League, 23ª rodada. Tivemos o Bournemouth goleando o Nottingham Forest 5-0. O Brighton perdeu para o Everton 1-0. O Liverpool goleou o Ipswich 4-1. O Southampton perdeu em casa para o Newcastle 3-1. O Wolverhampton também perdeu em casa para o Arsenal 1-0. E o Manchester City, em plena recuperação no campeonato, venceu o Chelsea por 3-1. No domingo, o Crystal Palace perdeu para o Brentford 2-1. O Tottenham, jogando em casa, perdeu para o Leicester 2-1. O Aston Villa empatou em 1-1 com o West Ham. E o Fulham perdeu em casa para o Manchester United por 1-0. Campeonato Espanhol, 21ª rodada, o Atlético de Madrid empatou com o Villarreal em 1-1. O Sevilla também empatou em 1-1 com o Espanhol. O Valladolid perdeu para o Real Madrid 3-0, hat-trick do Mbappé. O Mallorca perdeu para o Betis, jogando em casa, por 1-0. O Rayo Vallecano venceu o Girona 2-1. A Real Sociedad perdeu para o Getafe 3-0. Atlético Bilbao e Leganés empataram em 0-0. E o Barcelona goleou o Valência 7-1, dos gols do brasileiro Rafinha. Campeonato italiano, 22ª rodada. O Torino venceu o Cagliari 2-0. O Como perdeu para a Atalanta 2-1. Napoli venceu a Juventus 2-1. O Empoli ficou no empate com o Bologna em 1-1. O Milan venceu o Parma por 3-2. O Udinese perdeu para a Roma 2-1. O Lecce foi goleado em casa pela Inter de Milão 4-0. A Lazio perdeu em casa para a Fiorentina por 2-1. E vamos falar do campeonato alemão, uma rodada cheia de empates, a 19ª com 2-2. Tivemos Wolfsburg e Holstein Kiel empatando em 2-2, Leipzig e Bayer Leverkusen também iguais em 2-2, assim como Hoffenheim e Eintracht Frankfurt, que também ficaram no 2-2. O Freiburg perdeu para o Bayern de Munique 2-1, o Augsburg bateu o Heidenheim 2-1, o Mainz venceu o Stuttgart 2-0, o Borussia Mönchengladbach passou pelo Wolfsburg 3-0 e o São Paulo venceu o Union Berlin por 3-0. Campeonato francês, 19ª rodada, o Mônaco venceu o Rennes por 3-2, o Strasbourg venceu o Lille 2-1, o Auxerre empatou com o Saint-Étienne 1-1, Paris Saint-Germain ficou no empate com o Ham em 1-1, o Le Havre perdeu para o Brest 1-0, o Nantes empatou com o Lyon 1-1, o Lens venceu o Angers por 1-0, o Toulouse perdeu para o Montpellier 2-1 e o Nice venceu o Olympique de Marseille por 2-0. Finalmente, campeonato português, 19ª rodada, o Arouca bateu o Morenense 1-0, o Famalicão empatou com a Estrela Amadora 0-0, Fares perdeu para o Rio Ave 2-1, Casapia bateu o Benfica 3-1, o Sporting venceu o Nacional 2-0, o Estoril passou pelo Vitória de Guimarães 1-0, o Porto ficou no empate com o Santa Clara 1-1 e o Braga venceu o Boa Vista por 3-0. Tá certo, Andrezão? Um forte abraço para você e para todos os ouvintes. Segue ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Tá certo, Brunão. O Luciano Azogar e Bill Santos, hein? Contratando Zé Rafael, Gabriel Verón e aguardando o Neymar essa semana. O Santos vai ficar forte esse ano, Luciano?
Pois é, né? Tá vindo com tudo. Afinal de contas, é o retorno à Série A e é um retorno que o Santos não quer que seja aquele vai e vem, né? Quer voltar e se estabelecer novamente aonde o Santos acredita que nunca deveria ter saído. E vai montando um bom time, né? Um belo time, principalmente com toda essa expectativa aí que envolve a chegada do Neymar, que sem dúvida nenhuma vai colocar o Santos num patamar muito acima. E aí vai também ser muito bom, muito positivo para o nosso campeonato brasileiro. Os olhares vão estar voltados para cá e a gente espera, né, que a CBF possa organizar um belo campeonato e que a gente possa usar isso daí, quem sabe, para vender o nosso campeonato para outros mercados, né?
Tomara que assim seja. Voltando a falar de Cariocão, Botafogo e Fluminense já pensam no clássico do meio da semana e o Rodrigo Ricardo tá de volta.
Fando no Mundo da Bola, o estádio Nilton Santos vai receber nesta quarta o primeiro clássico carioca do ano, Botafogo e Fluminense, pela 6ª rodada do Campeonato Estadual do Rio. O jogo está marcado para as 9h30 da noite e vai ser a estreia do time principal do Botafogo. Ainda sem técnico, Carlos Leiria continua a comandar o Glorioso e lembra que o foco é o Fluminense. A final com o Flamengo pela Supercopa do Brasil, no próximo domingo, fica para depois.
Então foram todos os trabalhos até o presente momento que foram desenvolvidos, eles tiveram cunhos de ordem tática, mas também física, então a gente andou num caminho muito próximo, até porque são questões que elas andam junto. Agora é refinar, né, nesse final de preparação pré ao primeiro jogo, refinar esses detalhes estratégicos e diante da demanda de trabalho que a gente tem, jogo a jogo e pouco espaço de tempo, a gente está focado nesse momento único e exclusivamente no Fluminense e nessa estreia do pessoal que ainda não jogou na temporada.
O Botafogo alternativo conseguiu apenas 6 pontos em 5 jogos, mas venceu no último domingo o Bangu por 2-0. Quem chegou para reforçar o Botafogo foi Arthur. O atacante, que estava na Rússia, diz que está pronto para atuar domingo, na final da Supercopa.
Preparado, acho que desde as minhas férias eu venho trabalhando bastante. Fiz a pré-temporada também, pelo menos a metade ali com o Zenit. Então eu tô bem, acho que só esses 2 dias aí que eu não treinei, mas tô preparado, tô pronto, acho que vai ser um grande jogo.
Já o Fluminense estreou o time principal no empate sem gols com o Madureira. Quem reclamou do apertado calendário e das vaias da torcida tricolor no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, foi o zagueiro Thiago Silva.
Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Eles têm razão, lógico que tem razão, pagar o ingresso. Isso deixa a gente chateado, porque a gente quer fazer melhor. Só se a gente não tem condição física, é impossível a gente fazer. Impossível. Não adianta fazer o que quiser fazer que em 10 dias. Porque cada jogo a gente estreia 3, 4, 5. Então a gente já começa o jogo abaixo dos caras. Mas enfim, o campeonato carioca é esse. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida não.
Para o clássico vovô, o técnico Mano Menezes acredita que pode superar o adversário.
Acho que a gente tem condição de vencer o jogo. Talvez vamos enfrentar, se dependendo da escolha que o nosso adversário vai fazer, jogadores que até se apresentaram depois do que a gente. Né? Então vamos ver. Acho que o mais importante é a gente fazer as nossas escolhas corretas para fazer um final de pré-temporada decente, segura, que a cada jogo sentimos, quando tivermos depois todos, que estão todos num nível bom para poder fazer as escolhas da formação da equipe principal, do caminho, de como queremos jogar. E é isso que é a maior preocupação nesse momento.
Só lembrando, André, que a Nacional transmite ao vivo Botafogo e Fluminense nesta quarta, a partir das 9h15 da noite. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, um abraço, Rodrigo Ricardo. Ô, Luciana, chama atenção esse desabafo aí do Thiago Silva, inclusive, citando que a família dele está em Londres. Eu fico perguntando o que a galera tem a ver com isso.
Pois é, né? Acho que não pegou nem muito bem. Até porque ele não foi enganado, né? Ele já sabia quando ele veio para cá como é o futebol brasileiro. Ele conhece bem o futebol brasileiro, como é que as coisas funcionam. E aquilo, eu acho que o que falta é um alinhamento de expectativa, com a torcida principalmente. Um discurso também nesse sentido. Olha, nesse primeiro momento, nosso foco é isso, é aquilo. E tentar alinhar um pouco. Agora, é o que a gente já vinha falando, esse campeonato carioca, diante dessas situações todas, poderiam estar utilizando um pouco mais os preços mais em conta, porque R$100 realmente para ver um jogo desse, né, no mínimo ali, que o cara gasta, é muito alto o custo. Podia se usar o carioca para trazer novamente o povão para o estádio, fazer ingressos populares, e aí você diminuiria um pouquinho isso daí.
Luciana Zogaib, um abraço, até a próxima,
Lu.
E a gente vai fechar o programa com o gol nacional, os gols do final de semana no Campeonato Carioca aqui na Rádio Nacional. Valeu, galera. Até amanhã. Um abraço. Tchau.
O gol nacional.
O Uruguai está preparado para levantar para a boca do crime, está todo mundo lá dentro, todo mundo esparramado na boca do gol. Vem bola para dentro da grande área, Arrasca, correu, bateu no primeiro toque do Ortiz, bate na zaga, a bola sobra aqui com o jogador que é o PK domina, bateu errado na bola, daí Plata, ajeitou, vai bater, queimou, golaço! Gonzalo Plata, que estilo, chapou pra perna esquerda, girou o tambor, soltou o dedo, parceiro, mandou o aço no fundo do barbante, que pintura de gol em Brasília, ele mesmo, Gonzalo Plata, já abriu cedo, marcador do segundo tempo, botou um golaço na gaveta do Troze, viajou, mergulhou, se esticou, mas ela morreu lá dentro, vem ele balançando em Brasília, beleza Mengão, Gonzalo Plata, 50 nas costas, assina na mais querida.
Rádio Nacional.
Flamengo 2, Volta Redonda 0.
Luciana Zogaib.
E aqui no Nilton vamos ter mais 5 minutinhos de acréscimo, vamos até 50 minutos nesse segundo tempo. E o Botafogo vem botando velocidade. Bola esticada na frente, Rafael Lobato invadiu a grande área, fez a finta, deixou sentado, botou atrás, Cauê! Deu onda! Gol! É do Fogão! É do Fogão! Cauê, camisa número 17, na jogada bonita pelo lado direito, fez a finta, deixou sentadão no gramado, tocou pelo meio, Cauê chegou finalizando, mandando lá no ângulo direito do goleiro Vitor Brasil, e de perna direita estufando a rede, e depois da finta do Rafael Lobato, e deixou o Diogo Correia no chão, Cauê estufa a rede, bate com força, 46 no relógio, segundo tempo de jogo, amplia Cauê pro Botafogo, é pra dar onda pra galera do Fogão, camisa número 17 nas costas, o placar da Nacional agora tá marcando assim,
Nacional
e Botafogo 2, Bangu 0.